Paraná em Rede está de volta.
Estamos de volta com o segundo bloco do Paraná em Rede de hoje e temos a coluna Sul em Destaque.
Sul em Destaque.
No tema de hoje, a Stephanie Alves conta pra gente a respeito das empresas distribuidoras de gás natural da região sul do país, que estão buscando diversificar as fontes supridoras de gás natural.
Empresas distribuidoras de gás natural do sul do país buscam diversificar fontes supridoras de gás natural. As empresas SC Gás de Santa Catarina, Compagás do Paraná e Sulgás do Rio Grande do Sul lançaram uma chamada pública buscando novas fornecedoras de gás natural e preços e condições mais atrativos. A chamada foi lançada em conjunto com mais duas empresas distribuidoras, a Gás Brasiliano de São Paulo e a MS Gás do Mato Grosso do Sul. O gerente de planejamento da SC Gás, Marcos André Toteni, destaca os principais motivos que levaram as empresas a buscarem essa diversificação das fontes supridoras de gás natural.
Dois motivadores principais, o próprio reposicionamento da Petrobras nesse mercado, que ela decidiu recuar um pouco, focar em outros mercados, então a parte principalmente de acesso a gasoduto, transporte e de comercialização de gás está abrindo espaço da Petrobras para a entrada de novos agentes. O próprio vencimento dos contratos das distribuidoras, então esse movimento está acontecendo agora. Em paralelo, ainda existe falta de regulamentação, principalmente no setor de transporte, quanto ao acesso, as regras de operação de rede. Então tudo isso está sendo organizado meio que em paralelo e em boa parte também devido ao movimento das distribuidoras dessa chamada pública que trouxe à tona, né, chamou a atenção para a necessidade de haver essa regulamentação para que o mercado efetivamente se desenvolva.
A estratégia é atrair a atenção de distribuidores de gás natural para a compra coletiva de cerca de 10 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Hoje, o gás natural disponibilizado vem pelo gasoduto Bolívia-Brasil. A Bolívia entrega a Petrobras e as concessionárias, como a SC Gás, pagam o seu consumo para a estatal brasileira. O prazo para envio das propostas iniciais encerra no próximo dia 29. O gerente de planejamento fala sobre os próximos passos da chamada pública.
Então, o próximo passo agora é a entrega das propostas iniciais até 29 de março. Depois dessa etapa aí tem outras duas etapas e vão avançando ao longo do processo até a assinatura de um protocolo de intenções ali para a discussão dos contratos. A expectativa seria conseguir ter os contratos assinados até o final desse ano, para no próximo ano, no caso da SC Gás, nosso contrato já vence agora em meados de 2020. Tem outras distribuidoras um pouco mais para frente, 21, outras também em 2020, mas em geral está entre 2020 e 2021. Então, o objetivo até o final desse ano é ter os contratos assinados.
Após a análise das propostas iniciais, as proponentes selecionadas serão contatadas pelas distribuidoras, iniciando-se assim a fase das propostas revisadas, com previsão para conclusão ainda em 2019. De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
No Paraná, já foram recebidas mais de 195 mil declarações do Imposto de Renda 2019, segundo o balanço divulgado pela Receita Federal. A expectativa é que em todo o Paraná sejam recebidas 1 milhão 970 mil declarações até o dia 30 de abril, quando acaba o prazo. Então, você contribuinte, fique atento para não deixar para a última hora. E foi lançado no estado o aplicativo chamado Paraná Serviços para contribuir na intermediação e na contratação de serviços de autônomos. Contratantes e contratados poderão se comunicar através da ferramenta.
O aplicativo Paraná Serviços, uma solução inovadora que faz a intermediação entre o contratante e o prestador autônomo de serviços dentro do estado. Encontrar uma diarista, encanador, pintor, garçom ou cozinheiro ficará muito mais fácil no Paraná. São mais de 100 categorias de serviços beneficiadas. O aplicativo, que já está disponível para os sistemas Android e iOS, vai facilitar a vida do cidadão que pretende contratar um serviço autônomo, além de aumentar a empregabilidade e tirar os trabalhadores da informalidade. A ferramenta foi criada pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho por meio da Assessoria de Gestão Inteligente e Inovação e do Departamento do Trabalho, e foi desenvolvida pela Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. O secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Neylê Prevot, explicou que outras categorias devem ser incluídas no leque de opções do aplicativo.
O nosso objetivo com o Paraná Serviços é aumentar a renda dos trabalhadores autônomos do Paraná e, por consequência, a qualidade de vida de toda a população.
Além de cadastrar os profissionais no sistema para que sejam encontrados e contratados diretamente pelos usuários, o Departamento do Trabalho vai fornecer a capacitação profissional e a orientação necessária para que eles se tornem MEI, microempreendedores individuais. O cadastro dos profissionais no aplicativo será feito preferencialmente nas agências do trabalhador, que também ficarão responsáveis pela capacitação desses profissionais para manusear a ferramenta. Quem quiser utilizar o aplicativo para buscar uma solução deve pesquisar pelo serviço ou profissional de que necessita. Basta informar as características do serviço que as opções de trabalhadores serão exibidas para a contratação. A escolha do profissional é da preferência do contratante e o aplicativo permite a troca de mensagens entre os envolvidos. Quem contrata, escolhe o dia em que deseja o serviço e o contratado recebe um aviso para confirmar ou rejeitar o agendamento. Os prestadores de serviço também terão a oportunidade de adicionar fotos dos melhores trabalhos que realizam, que poderão aparecer na seção de destaques. O pagamento pelo serviço realizado é feito diretamente entre quem contratou e quem ofereceu o serviço. Repórter William Sopa.
E na coluna Vamos Empreender, Lênia Luz hoje encoraja os negócios a qualquer momento da vida. Não tem idade para empreender.
Vamos Empreender.
Hoje vamos falar sobre a paixão do empreendedorismo. O mês de março sempre nos rende reflexões profundas sobre mulheres que desbravaram o mercado de trabalho e outras tantas, como nós, que continuam a desbravar, cada uma a seu modo. Mulheres conhecidas e anônimas em nosso país marcam o dia a dia do avanço da mulher no campo do empreendedorismo e da conquista do respeito dado à postura firme, correta, que resulta em sucesso, este sim, devendo ser comemorado. Mas hoje eu quero falar de uma jovenzinha com talento empreendedor. Ainda que ela desconheça essa denominação em seu vocabulário usual, uma menina de 10 anos, que já pode ser considerada como um sucesso. Na folga do cumprimento das tarefas escolares, Latifa brinca de dona de casa de bolos. Logo ao entrar na loja da família, somos recebidos com um cumprimento desenhado por seu sorriso de contentamento. Ela rapidamente pergunta o que se quer levar e, na dúvida, recebe-se a orientação sobre os sabores disponíveis, bolos frescos com o aroma da casa da vovó. Latifa oferece um atendimento dedicado, eficaz, com um conhecimento dos produtos ali vendidos e, não raro, apresenta alguma sugestão valiosa de delícias artesanais que trarão sabor à minha mesa. Em seguida, se dirige ao caixa e conclui o pedido indagando a forma de pagamento sob a tutela de sua mãe ou de sua avó, que não a interrompem e estão ali para dar apoio à pequena se necessário. Latifa oferece simpatia, respeito, leveza, conhecimento do produto vendido e lealdade à marca que representa. Você duvida que esta menina esteja empreendendo? Ao defender a marca de sua família com vontade de gente grande, pratica com desenvoltura o que considera atendimento de excelência. Não bastasse isto, a pequena passa os olhos nos produtos em exposição para venda. Recomendo o rearranjo do laço de fechamento da embalagem, o posicionamento deixo daquele bolo na prateleira e, curiosa, passeia pela cozinha entre as funcionárias. Alguém falou que idade é obstáculo para o trabalho? Não importa se você está em idade madura ou na tenra idade. Você certamente é uma mulher que tem zelo, paixão e vida em sua rotina. Segue conquistando sorrisos, olhares e inspira com suas habilidades quem passar por perto de você. Nunca é tarde e nem cedo para fazer acontecer. Feliz mês da mulher! Vamos empreender? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões.
Vamos empreender.
E o outono começou oficialmente nesta quarta-feira. Vamos saber qual é a previsão para a nova estação.
Segundo a previsão do Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná, a estação entra com chuvas na maioria das regiões do estado, com temperaturas entre 15 e 29 graus. A temperatura mínima está prevista em Rio Negro, na região metropolitana de Curitiba, e a máxima em Foz do Iguaçu, Londrina, Moarama e Guaíra. O tempo deve melhorar neste final de semana. De acordo com o Simepar, no primeiro mês de outono, é esperado um comportamento com resquícios do verão, podendo ocorrer chuvas abundantes e, à medida em que se aproxima o fim da estação, as massas de ar que atingem o sul do Brasil costumam ser mais estáveis, com menos nuvens e pouca chuva. Os dados meteorológicos indicam de 50% a 55% de probabilidade de persistência do fenômeno climático El Niño de fraca intensidade. No Paraná, as condições analisadas e previstas pelo CIMEPAR indicam que o outono será um pouco mais chuvoso do que a normal climatológica, que é o valor médio de chuvas e temperaturas registrados em 3 décadas consecutivas. Já as temperaturas devem seguir a tendência de normalidade na média e ligeiramente acima da média. Previsões detalhadas para regiões e municípios paranaenses estão disponíveis no site www.cimepar.br. De acordo com o Instituto Agronômico do Paraná, do ponto de vista hídrico, o milho safrinha deve ter um bom desenvolvimento. Porém, considerando que o outono começa o risco de geadas devido às incursões de massas polares, o milho safrinha pode ser prejudicado, dependendo da intensidade do fenômeno e do estágio em que se encontra a lavoura. A indicação do Instituto é de que quanto mais cedo tiver sido semeado o milho, menor é o risco. Já os cafeicultores devem ficar atentos ao serviço de alerta para tomarem as medidas de proteção nas lavouras recém-plantadas no campo ou mudas em viveiros. Extremamente sensíveis às baixas temperaturas, as hortaliças em geral devem ser protegidas caso tenha previsão de geadas. Quanto ao trigo, a expectativa é de desenvolvimento normal, pois não há impedimento térmico e hídrico para a cultura. Repórter Priscila Paganotto.
O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Um ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.